janela do coração. Disse-lhe Jesus: Vai e não peques mais. A semente cai no solo rochoso, cai entre os espinhos e também na boa terra do coração. Jesus, com a semente da palavra ao lado do poço, aguardava pela mulher samaritana. Ele não queria simplesmente jogar a semente no coração dela, mas foi passo a passo, se aprofundando no coração dela, e falou desta maneira: Vai, chama teu marido e vem cá. Jesus manifestou a grande seca desta mulher, em pé no campo do coração dela. Semeou a semente da vida eterna, que nunca mais ela tornaria a ter sede.
Olá,
Aqui é a Janela do Coração e vocês ouviram a peça Sublime Amor no som do belo dueto dos pianistas Sungwan Seok e Sungwan Park, do coral Gracias. Que emocionante! Hoje vamos compartilhar a pregação do domingo do Pastor Park, o livro de João 4, 5 ao versículo 30. Está conosco o evangelista Carlos, da Igreja de São Paulo. Boa noite, evangelista!
Boa noite, Estela. Tudo bem?
Sim, quanto tempo. Fazíamos muito tempo que não gravamos.
É verdade, mas estamos aqui pela graça de Deus.
Amém. Então vamos lá para a primeira pergunta. Dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de João é chamado de O Evangelho da Águia. Qual é a característica do livro de João?
Bom, Estela, vou explicar para você. Os teóricos, eles estudando, eles viram que o livro de João, ele é representado pela águia, porque Jesus Cristo veio dos céus como filho de Deus, e a águia vive nos céus.
Sim.
Isso é para cumprir a profecia que está em Ezequiel, que Deus mostrou quatro animais. Por exemplo, o evangelho de Mateus, ele é representado pelo leão, que representa Jesus Cristo como rei.
Sim.
O evangelho de Marcos, ele é representado como um bezerro ou um boi, que representa o sacrifício, aquele animal que foi sacrificado para a remissão dos pecados.
Uhum.
E o evangelho de Lucas, ele é representado por o rosto de um homem, que significa Jesus Cristo deixou a sua divindade para se fazer homem.
Sim.
E o João, ele é representado como a águia.
Entendi. Bom, interessante saber os significados dos quatro livros. O livro de João chama muita atenção porque Jesus encontra as pessoas individualmente. Não sei se por isso, mas sinto que o livro de João passa uma sensação de proximidade e intimidade. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Como foi possível, exatamente naquela hora, ela ter se encontrado com Jesus? Ela foi uma mulher muito abençoada.
Então, Estela, lendo a Bíblia, a gente observa que Jesus Cristo vai em encontro dos pecadores,
uhum.
das pessoas que carregam sofrimento no coração.
Verdade.
Então, Jesus Cristo teve sede e ele sentou-se junto à fonte de Jacó. Mas por que ele sentou exatamente ali? Porque ele queria ter encontro com aquela mulher. No coração dela, ela clamava pelo Messias.
Sim.
Por causa que ela tinha muito pecado.
Certo.
Ela sabia que o Messias ia dar esperança para ela.
Certo.
Então, Jesus Cristo já sentiu o coração dela e esperou ela junto àquela fonte de Jacó.
Certo, entendi. Então, a conversa entre a mulher e Jesus aconteceu ao meio-dia. Nesse horário, é a hora onde o sol está mais forte. Então, a conversa não deve ter sido tão longa. Deve ter durado, no máximo, uma hora. Mas, nesse período tão curto, incrivelmente, a mulher samaritana foi transformada.
Sim, é verdade. Ela foi transformada. Assim, a Bíblia nos mostra que todas as pessoas que encontraram com Jesus Cristo também foram transformadas. No caso daquela mulher samaritana, ela já teve 5 maridos. Aí Jesus Cristo mandou falar, chama o teu marido. Ela respondeu, não tenho marido. Aí Jesus Cristo falou, disseste bem, porque 5 maridos tiveste, eu que tenho agora não é teu marido. Então, no coração daquela mulher, então nem o marido pôde satisfazer todas as suas necessidades, pôde
Sim.
preencher o seu coração.
Verdade.
Então, ela trocou várias vezes de marido.
Sim.
E aquele último marido, o sexto marido, também ela não considerou o seu próprio marido.
Sim.
Porque no coração dela tinha busca de algo.
Certo.
Então, somente na conversa, naquele pequeno diálogo que ela teve com Jesus Cristo, ela pôde perceber que Jesus Cristo era o Messias, porque ele adivinhou, ele revelou tudo que estava acontecendo na vida dela.
Sim.
Aí ela falou, veja, Senhor, que tu és profeta. Então, quando Jesus Cristo falou, eu sou o que falo contigo, ela não duvidou no coração dela que ele era o Messias. Então, a transformação foi quando? Deixou seu cântaro e foi anunciar a todos, dizendo que o Messias, o enviado de Deus, estava além para salvar todo o povo dos seus pecados.
Amém. Bom, logo Jesus entrando no coração desta mulher, aconteceram trabalhos e reações inimagináveis. A bela transformação de um coração. Assim como a explicação dada como exemplo da semente, pode nos explicar de uma forma mais simples, evangelista?
Sim, a palavra é como a semente. Por exemplo, um espermatozoide, quando fecunda um óvulo, né, o que acontece? Esse bebê vai sendo formado dentro do útero da mulher. Depois de 9 meses, ele está pronto para nascer. Semelhantemente, a terra que recebe uma semente viva, passando poucos dias, aquela semente ganhará uma nova forma e logo nascerá um pequeno broto. Igualmente, a terra representa o nosso coração.
Sim.
Que se for semeada uma palavra e se recebemos, independentemente da nossa vontade, aquela palavra vai crescendo no nosso coração. Logo, uma pessoa que tinha medo, ela ganha fé. Então, a pessoa que sentia vergonha, ela ganha intrepidez. A pessoa que cometia pecados, ela muda também. Ela começa a praticar obras da justiça, começa a pregar o evangelho. Então, a alegria, o amor, a santidade de Jesus começa a se formar e crescer dentro do nosso coração.
Sim.
Então, eu também, eu vivia como aquela mulher samaritana. Então, eu tinha uma mente pessimista. Tudo eu calculava.
Sim.
Então, mas quando a palavra entrou no meu coração e eu recebi a salvação, minha mente mudou. Por quê? Meu coração mudou. Então, meu coração mudou, então minhas atitudes mudaram também, independente da minha vontade. Por exemplo, eu gostava de ir muito ao cinema. Só estar dentro de casa, passar o tempo com a minha família. Mas independentemente agora da minha vontade, estou aqui na igreja, pregando o evangelho, fazendo comunhão com os irmãos. Não, então, todo coração que recebe a palavra cresce.
Amém. Entendi. Assim como a semente de maçã só pode dar fruto de maçã, a semente de Jesus Cristo, que é da justiça, somente pode dar o fruto da justiça. É isso mesmo?
Sim, isso mesmo, Estela.
Então, vamos lá. A casa construída com um bom coração é como se fosse a casa de papel. E foi dito que a casa construída com base na semente da palavra exata é como se fosse a casa de concreto, que mesmo com o vento forte, não balança, é firme e forte. Foi possível experimentar a fé através da cantata de Natal dos Estados Unidos, em Denver. Poderia explicar um pouco como foi essa experiência?
Ah, sim. Então, não sei se os ouvintes sabem, no ano passado, em outubro, teve a cantata de Natal. A nossa organização, a IOF, faz em 25 cidades, só que daquela vez incluiu também o Canadá.
Sim.
Mas quando chegou na cidade de Denver, teve uma forte neve, então, que bloqueou as estradas. Eles vão em 3 caminhões, 3 carretas enormes, com os equipamentos de iluminação, as roupas do coral, todo equipamento.
Sim.
Então, passaram 2 caminhões. Mas no 3º caminhão, a polícia bloqueou a estrada e impediu dele prosseguir.
Por quê?
Então, por causa da neve, que estava muito acumulada, os carros não podiam trafegar mais. Então, eles tiveram que mudar a rota, e essa rota aumentou 12 horas. Então, o que aconteceu? Os 2 caminhões chegaram no horário certo, só que o 3º caminhão acabou chegando com 30 minutos de antecedência do início do evento. Então, imagine só, o evento iria iniciar 7h30, chegou às 7.
E o que estava dentro desse caminhão, do último caminhão?
Eram os equipamentos de iluminação.
Esses aí poderiam ser colocados, instalados por último?
Isso, podia. Pela graça de Deus também.
Amém.
Então, como os pastores tinham uma promessa que era a vontade de Deus de realizar o cantata naquele local,
sim,
que era a vontade de Deus pregar o evangelho, eles não duvidaram que Deus iria cumprir a vontade dele.
Sim, nossa.
Então, eles organizaram as equipes para que quando o caminhão chegasse, descarregasse e outra equipe já iria montando os equipamentos.
Sim.
Então, deu horário para abrir o teatro, o público foi lotando e aí chegou o último caminhão.
Sim.
Então, todos de um modo muito emocionado, eles viram a organização da nossa equipe e o coração de Deus em cada membro, de cada pessoa que descarregou e montou.
E o milagre que aconteceu, né?
Foi um verdadeiro milagre. E eles conseguiram montar tudo em 40 minutos.
Mas, na verdade, levaria quantas horas?
Então, demoraria o dia inteiro, né? Eles precisariam pelo menos de 10 horas para montar todos aqueles equipamentos.
E conseguiram montar em 40 minutos.
Eles fizeram em 40 minutos, fizeram o espetáculo e todos saíram muito emocionados, com o coração cheio de gratidão a Deus.
Amém. Realmente é algo inacreditável. Mas dentro de Deus, podemos ver que milagres acontecem.
Sim, esse é o poder da palavra e da fé.
Amém. Na Bíblia, aparece a história dos profetas de Baal, que lutaram contra o profeta Elias. O evangelista sabe?
Sim, claro, Estela. Ah, sim.
Assim como a semente sobe perfurando a terra, foi dito que a palavra nos livra de toda a enfermidade. Doença e problemas nos prendem, certo?
Sim.
E ainda nessa história, o profeta Elias, despejando água na pedra do altar diante dos profetas de Baal, invocou o nome do Senhor. Poderia falar um pouco sobre essa história?
Assim, Elias tinha uma convicção que Deus estava com ele e que nosso Senhor era o Deus vivo.
Sim.
Então, naquele momento, ele chegou junto ao povo e disse, quem é de Baal, vai para Baal, quem é do Senhor, venha para o Senhor.
Sim.
E Elias ficou sozinho contra 450 profetas de Baal.
Certo.
Então ele provou, né? Ele queria provar que Deus era Deus vivo, Deus verdadeiro.
Sim.
Então ele mandou todos eles prepararem o sacrifício para os seus deuses.
Sim.
E ele também preparou um sacrifício para Deus. Ele falou, aquele que Deus derramar fogo primeiro, que esse é o Deus verdadeiro.
Sim.
Então os profetas de Baal, eles prepararam o sacrifício ao Deus de Baal.
Sim.
E começaram a gritar, a clamar, retalhar. Sim. Até o próprio corpo.
Certo.
Só que não teve nenhuma resposta. Aí Elias começou a zombar deles.
Sim.
Aí chegou o momento que Elias teve que invocar a Deus, orar ao Senhor. E Deus mandou fogo no sacrifício que Elias tinha preparado, na oferta, e lambeu toda a água.
Sim.
E o fogo que Deus mandou também consumiu todos os profetas de Baal. Então, o que a gente pode pensar com essa palavra? Nós tendo essa convicção que Deus está conosco, a palavra de Deus é verdadeira. Então,
sim,
por mais que eu tenha uma situação, uma dificuldade, crendo na palavra, Deus nos responde.
Sim.
Amém? Então, no ano passado, eu tive uma experiência para trazer a cantata, o cenário da cantata do Paraguai, para fazer o nosso acampamento mundial, que foi na cidade de Sumaré.
Sim.
Então, eu preparei com bastante antecedência, porque eu já sabia que seria muito complicado.
Sim.
Mas o que adianta um homem preparar se Deus não ajudar? Não é, Estela?
Verdade.
Então, e passaram 6 meses eu lutando, preparando, vai, documento e volta.
Sim.
E foi apertando o tempo.
Sim.
No final, o pastor me mandou para ir até Foz do Iguaçu, onde que estava o despachante,
sim,
para poder liberar, porque só faltava apenas 2 semanas para o acampamento mundial e os irmãos iam ter que ainda reformar aquele cenário.
Sim.
Então, eu também fui com essa convicção, que era a vontade de Deus. Então, o despachante não queria fazer, ele já tinha desistido.
Certo.
Mas eu expliquei para o despachante que aquilo era a vontade de Deus, Deus iria ajudar. Aí eu falei para ele não desistir. Aí ele foi até o banco dele. Ele viu qual era o problema, Deus mostrou. E abriu uma solução, um caminho para o que estava bloqueando. Era porque a conta daquele despachante estava bloqueada pela justiça e ele não sabia.
Ah.
Mas por um milagre, a gerente liberou a conta só para ele poder fazer o pagamento para pagar o documento da liberação do cenário.
Assim.
Assim Deus ajudou, Deus deu a graça. Então, doença, enfermidade, qualquer problema, nós podemos ter essa mesma convicção, que Deus nos ajuda.
Sim. Se tivermos a convicção que o Senhor está conosco e que é a vontade dele, certamente será cumprido.
Sim.
É isso?
Sim, isso mesmo.
Amém. Já que o nosso pensamento é sempre diferente dos pensamentos do Senhor, é precioso que a vida do Senhor seja despejada dentro de nós. Então podemos viver uma vida glorificando ao Senhor, como o mesmo coração de Jesus. Qual a esperança que o evangelista carrega nessa parte?
É bom, Estela. Para ser sincero, a minha esperança é viver reconhecendo o Senhor. Por
Sim.
quê? Eu sou um pregador do evangelho, mas nosso coração muitas vezes fica alto.
Verdade.
Ficamos arrogantes e esquecemos da graça de Deus. Esquecemos do trabalho de Deus na nossa vida. E é muito bom ser um pregador do evangelho, uma pessoa que prega o evangelho, conduz as outras pessoas para a graça.
Amém.
Então, eu desejo, né? A minha esperança é continuar no caminho do Senhor até o fim da minha vida. Ser um pregador do evangelho, confiando em Deus, que Deus me ajuda. E eu posso reconhecer também sempre que Deus está comigo. Qualquer coisa, foi Deus que permitiu. E eu não perder a gratidão.
Sim. Realmente é uma vida abençoada viver experimentando a graça permitida pelo Senhor. E esperar no Senhor. Apesar de muitas vezes a gente chegar em apuros e só no final o Senhor nos ajudar, né? Mas se nós tivermos a confiança até o final, certamente o Senhor irá nos ajudar. Evangelista, muito obrigada pelas respostas claras e por nos contar sobre a sua experiência e compartilhar a palavra e o coração de Deus comigo e também com todos os ouvintes.
Eu que agradeço o convite, Estela. É muito bom estar aqui. Nós possamos sempre estar pensando na palavra e na vontade de Deus.
Sim. Então, nós nos vemos no próximo episódio, né, da Janela do Coração. Eu volto com o segundo programa da Janela do Coração. Até mais.
Até mais.
O Senhor voltará. Vamos ouvir o coral Jindalé, da Igreja Boa Notícia de Cangná. E eu vejo todos vocês na segunda parte do programa. Rádio Jerusalém. É a segunda parte da Janela do Coração. Isso não é nada. Na igreja estamos fazendo oferta decidida. Tenho vários pensamentos. Quanto devo fazer? No início decidi uma quantia, mas orando tive um coração que Jesus realmente é alguém que possui todas as coisas deste mundo. E continuamente me sobe o coração de aumentar o valor. Porém, por um lado, me vem aquele coração. E se eu passar dificuldades depois? O coração de querer aumentar a quantia da oferta decidida, será que este coração é um coração dado pelo Senhor? Ou somente um coração de querer me exaltar? Ou tudo uma mentira? Tenho estas dúvidas. Hoje recebemos uma história sobre a oferta decidida pelo Evangelho. Me sobe vários pensamentos e compartilho este coração que deseja participar do trabalho de Deus verdadeiramente, com o coração recebido pelo Senhor, com o evangelista Elbert da Igreja Boa Notícia da Zona Leste. Olá, evangelista, tudo bem?
Olá, Estela. Olá a todos os ouvintes da Rádio Jerusalém. Está tudo bem, sim, graças a Deus.
Amém. Para que o trabalho de Deus possa ser pregado fortemente, tem vezes que a igreja promove a oferta decidida. Qual seria o significado da oferta decidida na Bíblia?
Bem, Estela, na Bíblia, em diversos momentos, o povo de Deus fazia decisão de oferta quando tinha um grande trabalho.
Sim.
Como, por exemplo, para a construção do tabernáculo no tempo de Moisés, na construção do templo. Bem, nesses momentos, os servos de Deus convocavam o povo e explicava o motivo de fazerem essa decisão. E o povo ofertava conforme Deus colocava em seus corações para ofertar.
Sim.
Hoje em dia, em nossa igreja, nós fazemos a decisão de oferta e quando nós fazemos, não somente fazemos simplesmente, mas os irmãos, eles oram diante de Deus e recebem em seu coração qual valor eles devem ofertar. E assim, com um coração de que Deus já preparou este valor, eles oram e conseguem experimentar o trabalho de Deus através da oferta.
Ah, então, ó, vê se eu entendi certo. O significado da oferta decidida na Bíblia é para experimentar o trabalho de Deus? É isso?
Isso.
Entendi. É uma parte que pensamos muito quando fazemos a oferta decidida. Quanto será que eu faço? Como seria bom decidir a quantia?
Bem, é uma dúvida que sempre temos, pois nós sempre olhamos as nossas condições, né? O quanto nós podemos ofertar e tudo mais. Mas, neste momento, a melhor decisão é aquela que fazemos olhando para Deus.
Sim.
Deus sempre mostra em nossos corações qual deve ser o valor ofertado. E assim, crendo nesse Deus que nos mostrou o valor, nós podemos ter a certeza que Ele mesmo pode preencher esse valor de uma maneira milagrosa, como nós sempre temos visto em nossa igreja. Eu também fazendo a decisão de oferta, é como eu trabalho para o Evangelho, eu não tenho um salário e também não tenho com o que contar no próximo mês. Não tem esses caminhos.
Sim.
Mas, orando diante de Deus, Deus sempre mostra um valor que para mim, no começo, dá um grande fardo.
Sim.
Eu falo, Deus, será que não pode diminuir um pouco? Porque realmente eu não tenho condição.
Sim.
Mas, orando diante de Deus, né, procurando a graça de Deus, realmente, toda vez que tem a decisão de oferta, Deus supre todo esse valor. Sim. De uma maneira que realmente não poderíamos imaginar.
Então, vê se eu entendi certo.
Uhum.
O valor que nós devemos decidir, nós primeiro temos que orar diante de Deus, então Deus nos mostra um valor, é isso?
Isso mesmo. E realmente, toda vez quando Deus mostra, não é um valor que está de acordo com as nossas condições.
Sim.
Próprio para o quê? Nós experimentarmos o trabalho de Deus através disso.
Amém. Bom, algumas pessoas, após fazerem a oferta decidida, conseguem o dinheiro de uma maneira inesperada e milagrosa e conseguem fazer a oferta. E tem casos que não são assim. O primeiro caso é que receberam a graça de Deus e o segundo quer dizer que não receberam a graça, então?
Bem, esse irmão decidiu o valor por si mesmo ou por Deus? Se foi por ele, claro que ele tem que se responsabilizar por esse valor, e a culpa foi dele. Mas, já que foi decidido por Deus, nós temos que manter os nossos olhos em Deus. Lá em Abacuque, diz, mesmo que a figueira não floresça. Ou seja, Deus que deu esse valor, é Ele que tem que se responsabilizar. E por mais que a figueira não floresça, nossos olhos têm que continuar olhando para Deus.
Sim.
Mesmo que não dê certo, já que foi feita pela fé em Deus, não é porque não foi como nós esperamos que a nossa fé tem que esmorecer. Mas tudo é para a glória de Deus, dando certo ou não. No final, tem que sobrar somente Deus no coração.
Sim. Oh, vê se eu entendi certo, uhum. Evangelista. Então, mesmo que a pessoa consiga esse valor que decidiu, ou também mesmo que ele não consiga, ambos receberam a graça?
Sim. Nós temos que realmente experimentar, né, a olhar somente para Deus. Se conseguiu, não foi por mérito da pessoa.
Sim.
Mas foi porque Deus realmente trabalhou. E se realmente não conseguiu, né, mais do que olhar para si mesmo e ficar com uma autocondenação, falando, ah, é porque eu não criei, é por causa disso, por causa daquilo. É, como diz a Bíblia, mesmo que a figueira não floresça, os nossos olhos, o nosso coração tem que continuar em Deus.
Entendi. Bom, evangelista, essa pessoa está orando sem cessar e acho que está surgindo este coração. Mas a pessoa está dizendo simplesmente que não sabe se é um coração que recebeu do Senhor ou se é um coração de querer se exaltar. Isso tudo está fazendo uma confusão na cabeça dessa pessoa. Se é tudo uma mentira também.
Bem, pelo que eu pude ver pela pergunta dessa irmã, é que ela, orando, surgiu uma fé no seu coração de que Deus iria suprir. Mas olhando a situação, vem um coração de querer recuar. Bem, se ela sentiu isso em seu coração, e ela disse que até veio um coração de que Deus iria suprir, ela deve seguir este coração. Bem, poderíamos dizer que seria um coração de querer se estabelecer, se ela sem orar, sem receber um coração de Deus, ela decidir por si mesma. Mas já que ela recebeu algo de Deus, ela deve seguir isso até o fim e não ficar olhando a situação ao seu redor, se vai conseguir ou não. Ela tem que olhar somente para esse coração que Deus deu para ela.
Sim. Então, esse coração de querer aumentar o valor da quantia do valor da oferta decidida realmente é um coração que ela ganhou de Deus.
É, como ela disse na pergunta, ela falou assim, ah, nossa, orando me vem aquele coração, ah, Deus irá suprir. É, esse não é um coração que nós conseguimos ter naturalmente, mas realmente Deus está tocando o coração dessa irmã. Se ela está sentindo isso, ah, Deus vai suprir, Deus vai, vai preencher esse valor, então ela tem que olhar para esse Deus que está dando esse coração. Agora, poderíamos dizer que ela queria se exaltar, se ela sim receber um coração de Deus, ela só pensar, ah, eu vou aumentar. Aí sim ela estaria se exaltando.
Entendi. Então, como ela esteve continuamente orando e assim, continuamente Deus tem dado um coração de querer aumentar o valor, né, da oferta decidida, então realmente esse coração foi dado por Deus.
Sim, ela deve seguir este coração.
Amém. O que o evangelista gostaria de falar, por último, para a pessoa que enviou a sua história?
Irmã, se Deus nos deu um coração, devemos seguir até o fim. Mesmo que dê certo ou que não dê certo, nosso coração ele tem que ficar focado no Senhor. É, como eu disse em Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nosso louvor tem que ser o Senhor.
Amém.
E mesmo o Senhor suprindo, no final também tem que sobrar somente Deus em nossos corações. Aí sim, esse momento de decisão de oferta vai ser um grande testemunho na vida da irmã. Eu espero que realmente Deus possa suprir todas as necessidades da irmã.
Amém. Obrigada, evangelista Albert.
De nada.
Agradeço mais uma vez ao evangelista Albert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, por dar esta resposta tão clara e exata para todos nós, para mim e para todos os ouvintes.
Tá, muito obrigado mais uma vez, Estela, e eu vejo vocês na próxima.
Até mais. A maioria das pessoas, durante toda a sua vida, passam sem poder experimentar ao menos uma vez o milagre. Dessa forma, poder todos os dias experimentar o milagre é muito gratificante e somos realmente abençoados. Agradeço muito pela oração. É a carta de um irmão recebida por Cacau, que preparou junto à Cantata Tour, a apresentação de Denver. O mundo do coração. A luz que brilha mais no meio da desesperança sem caminho. Melhores momentos da cantata de Natal. God Bless America. Ouvindo na voz da soprano Tinian Bach. A janela do coração se despede por aqui. Até agora foi Estela Lee. Obrigada.